praia.
Epa, quem tá caindo aqui sou eu. Esse trem tá andando, vamos embora.
Começa agora o documentário Orgone, 20 anos de arte e inclusão social.
Para a próxima função. Exato.
Um movimento pensado inicialmente como uma simples escola de dança, mas que tomou novos rumos até se tornar um importante polo de inclusão social e de democratização da cultura. De todas possíveis, essa talvez seja a mais adequada definição do Grupo Santista de Teatro Dança Orgone, que completa neste mês 20 anos de existência.
Não por acaso, se o Orgone é hoje referência no país e no exterior, isso só foi possível porque duas mentes brilhantes se aliaram e se debruçaram sobre um projeto revolucionário. Eram as de Cláudio Alonso e Renato de Renzo.
Mas voltemos no tempo. A história do Orgone começou em 1987, ainda sem a presença de Renato, quando a bailarina e atriz Cláudia, então com 18 anos, decidiu criar uma escola de dança. Seu objetivo era dar oportunidade a quem não se incluía nos rígidos padrões de dança, como os gordos e os baixinhos. Ela própria sabia o que era se sentir parte de uma minoria excluída, pois tinha sofrido na adolescência as chacotas por estar gordinha.
No dia 14 de novembro daquele ano, Cláudio Alonso abriu as portas de sua academia, que batizou com o sugestivo nome de Orgone. A palavra é de origem latina e formada pela junção dos termos órgão, que significa órgão do corpo, e one, que designa energia, energia de vida.
A mãe do grupo Orgone explica.
Com 18 anos, eu decidi abrir uma escola que chamava Orgone, por conta de que a tia de uma aluna minha tinha dito que Orgone era um deus que emanava energia positiva para as pessoas. Eu achei mó legal isso, né, jovem. Falei, então vai ser esse nome. E aí eu abri a escola e comecei a dar aula de dança. E eu dava muitas aulas de dança. E fazia faculdade de psicologia. Eu fazia faculdade de manhã e dava aula de tarde até de noite. E fazíamos espetáculos de dança. Essa linguagem que era uma linguagem de dança tradicional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os passos de jazz, os passos de balé, a coisa mesmo mais ortodoxa e tal.
Na academia, Cláudia procurava usar diferentes movimentos corporais para compor suas aulas. Assim, evitava os clichês da dança e agregava elementos novos e interessantes. Um desses elementos é a terapia reichiana.
No meu terceiro ou quarto ano de faculdade, eu tive uma matéria que se chamava Teorias da Personalidade. E dentro dessa matéria, uma das correntes da psicologia era a corrente reichiana, que era a corrente de terapia corporal e tal. E aí eu conheci o William Reich, que é uma figura que eu estudo muito até hoje, e que tem uma teoria que é a teoria orgônica, que vem da palavra orgone. Aí é que eu fui saber o que era de fato a palavra orgone.
Paralelamente ao trabalho de Cláudia na Academia Orgone, a cidade de Santos vivia na época uma importante reforma psiquiátrica. Em 1989, a gestão da prefeita Thelma de Souza havia acabado de intervir na Casa de Saúde Anchieta, manicômio que ficou conhecido popularmente como Casa do Horror, por conta de sua superlotação e do tratamento dispensado aos internos.
Para ajudar a reverter a condição dos residentes, a prefeitura convidou o artista plástico e arte-educador Renato de Renzo para coordenar um projeto de inclusão sociocultural no local. O projeto, chamado Associação Tantã, vislumbrava diferentes manifestações artísticas nos tratamentos em saúde mental da então temida Casa Anchieta.
O que é a importância do Tantã? É que o Tantã, no Brasil, ela é a prática de como isso podia acontecer. Entendeu? Então, dentro desse panorama, dentro desse cenário, o Tantã foi ousado, o Tantã partiu para uma outra coisa. Então, por exemplo, tinham várias discussões em cima, até hoje tem, cima dos direitos humanos. Direitos humanos, essa é a base, entendeu? A exclusão, o trancafiar uma pessoa, não dar voz à pessoa que tem qualquer distúrbio, entendeu? Tudo isso existe, a gente até hoje trabalhando o quê? A inclusão social, não é isso?
Renato trabalhava em São Paulo com grandes nomes do teatro, mas julgou irrecusável a proposta do governo municipal. A bagagem que trazia por promover núcleos de teatro na periferia paulista também contribuiu para sua decisão de atuar no Anchieta.
O sucesso da iniciativa foi imediato, bem como o progresso do tratamento dos internos, que participavam de peças de teatro, leituras de texto e outras atividades culturais. Santos virava marca no tratamento psiquiátrico nacional e chamava a atenção também de outros países, como a Itália.
Não demorou muito para a Associação Tantã gerar seus próprios frutos. Um deles, a Rádio Tantã, unia locutores, voluntários e pacientes da Anchieta. O grupo chegou a fazer cerca de 300 shows ao vivo, chamando a atenção dos jornais, revistas e programas de TV, como Fantástico, Jô Soares 11:30, Veja, Isto É, Folha de São Paulo, BBC e New York Times. Diversos grupos do Brasil que trabalham com deficientes mentais existem hoje por conta do sucesso da Tantã. A trupe de Renato de Renzo fazia história ao mostrar que a arte está ao alcance de todos, sem qualquer tipo de distinção.
Não copiou nada, ele construiu um trabalho junto com aquele universo, certo? E essas pessoas que estavam lá começaram a sair do hospício. Estavam até hoje nas suas casas, morando com seus familiares e trabalhando. As pessoas que faziam rádio comigo se formaram em locução. O rádio ficava chapado. Se você perguntar para o pessoal da Rádio Clube de Santos, que foi a quarta AM do Brasil, em 1924, e nós fomos fazer um maior período, nosso período da Rádio Clube de Santos, se você perguntar lá para quem viveu aquele período, vai falando das grandes fases da Rádio Clube. E vai falar do final da Rádio Clube. Vai falar assim, a grande fase foi quando chegou a Rádio Santana. Nós recuperamos a imagem da rádio. Quase voltamos com o programa de auditório. Quando nós chegávamos na rádio, o programa começava às 4 da tarde. Tinha tanta gente, mas tinha tanta gente que tinha que fazer fila para entrar na rádio. Todo mundo queria ver isso.
Em 1991, as trajetórias paralelas da Academia Orgone de Cláudio Alonso e da Associação Tantã, coordenada por Renato de Renzo, finalmente se coincidem, ampliando ainda mais os limites desses trabalhos. Essa fusão iria desembocar no que hoje o Orgone é especialista, o teatro dança, e levar o grupo a novos patamares.
No próximo bloco, a fusão definitiva dos dois grupos artísticos e a história do Orgone Grupo de Arte. Voltamos já.
Tiranias do bom senso. 3 dias, no meio do ano todo, recheado de coisas graves.
Índio quer apito, se não der pau vai comer.
O encontro entre Cláudio e Renato aconteceu entre os anos de 1989 e 1990, quando Cláudia foi apresentada pelo então prefeito Davi Capistrano para integrar a Associação Tantã, levando seus conhecimentos de dança para o trabalho teatral de Renato de Renzo. A fim de se dedicar de forma integral à nova proposta, Cláudia decide fechar definitivamente as portas de sua academia em 1991 e trabalhar somente com Renato. Segundo ela, o trabalho corporal com os deficientes mentais é que era a verdadeira essência do Orgone, e suas aulas não tinham mais sentido.
Eu conheci o Davi Capistrano, com o TCC debaixo do braço, que era o meu TCC com esse trabalho com mães e tal. E o Davi é o grande responsável por tudo isso, na verdade. Porque Davi me disse, você já trabalha? Ele tinha um jeitão muito plácido, uma figura inteligentérrima. E eu falei, trabalho, mas eu trabalho com dança. O senhor pode achar que a cabeça não tem nada a ver com o corpo, mas eu não consigo separar. E aí eu queria poder juntar isso um pouco, trabalhando com esse argumento, com respiração, com alguma coisa assim de consciência corporal. E ele falou, pô, você ouviu falar do Anchieta? E aí, como toda boa aluna de psicologia, eu tinha ouvido falar do Anchieta e da tal intervenção que tinha sido, porque todos os alunos, opa, né? Ah, eu sei, ó, eu vi lá, não sei o quê. Então, tem um cara, Renato de Reis, Conhece ele? Não, não conheço. Pô, esse cara vai ser legal de te conhecer. Aí ele ligou pra Anchieta na minha frente, mandou chamar o Renato, que já era como ele era. Falou, ah, Renato, tem uma moça aqui na minha frente, tal, chama a Cláudia pra ela, ah, ela é psicóloga. O Renato deve ter falado meia dúzia de palavrão, né? Porque, obviamente, tudo que é muito ortodoxo não é, né? Até porque o ser humano não é assim, a gente não é engavetado, né? Ele falou, não, mas ela é psicóloga, eu acho que vai ser legal, ela é bailarina. Acho que vai ser legal você conhecer. Então, e aí eu fui para dentro do Anchieta, onde já tinha o Renato com o projeto, com a Tantã. E conheci o Renato e o Renato falou para mim, ó, qual título para você é mais importante, de psicóloga ou de bailarina? Eu falei, ah, nenhum dos dois. Os dois têm a mesma importância. Então tá, porque a tua psicologia eu não tô afim. O que eu quero é a tua dança. Tá? E aí eu comecei a trabalhar com os usuários de saúde mental. E eu acho que é ali quando, na verdade, eu começo a perceber na minha pele o que era Orgone.
Para Renato, Cláudia foi mais ousada ao abraçar a causa da Tantã.
Foi quando ela fechou a academia. Ela é corajosa. Ela é corajosa. Ela fechou a academia.
E aí entrou com você
que tomava a proposta. Ela falou que topava a minha proposta. Aí foi quando construiu o Orgone novo.
Ele que me fez, de uma forma na prática e simbólica, tirar a sapatilha do pé e pisar no chão. Entender que o meu pé pisa diferente do teu. E que o que é gelado pra você, pra mim, não é. E que como é, entendeu? É, lidar com aqueles corpos que muitos deles eram catatônicos, tinham uma série de vícios corporais por conta de anos de internação, eletrochoque, punitivo, parará, parará, parará. E como é que eu lidava com aquilo? Não adiantava eu querer mandar o cara fazer a primeira posição de demi-plié. Que era o que eu sabia. E aí quando ele dizia pra mim, faz, isso era uma loucura na minha cabeça. Faz o quê? E eu dizia, faça. Isso é andando. Então eu tinha que fazer alguma coisa, porque ele estava apostando em mim, na minha cabeça era isso. Ele estava acreditando que eu podia fazer. E aí trabalhar com o corpo que não mexe a coluna, com a mão que treme, com a cabeça que não para, entendeu? Então ali eu comecei a trabalhar com essa coisa da diversidade, a lidar com a minha própria impotência e de potencializar as coisas, de saber ser criativo em cima daquilo que eu sabia como técnica fechada e absoluta. E aí eu pirei, porque eu falei, bom, é isso, né? É isso, essa é a parada, isto é Orgone.
Por insistência de suas ex-alunas, Cláudia convidou Renato para dirigir seu antigo grupo de dança. Dessa união, surgiu o Teatro Dança, temática que iria marcar o Orgone dali para frente. A ideia era estimular outras formas de expressão dos alunos, mas quem mais teve que aprender foi a professora. Cláudia teve que adaptar a dança para as condições de seus novos aprendizes e retrabalhar as técnicas que usava.
Renato escrevia e dirigia todos os espetáculos do grupo, enquanto Cláudia cuidava da execução técnica e artística. Em 1993, estreou a primeira peça do Orgone, na sala de espera do Dr. Sigmundi. O espetáculo foi tão inovador que obrigou os festivais do país a criarem uma nova categoria competitiva, de teatro-dança. Depois disso, vieram grandes sucessos como Zazar H, Ensaio para as Valquírias, As Flores de Cititau, Meu Dente é o que Voa, Traços e Tropas e inúmeros prêmios.
Nesse momento ali de 93, 94, a gente começou a receber convites, né? Tinha ali então os alunos da Cláudia, desse Orgone, que dançava. E aí, pô, então a gente tem que fazer alguma coisa diferente, mas como fazer? Aí eu cheguei pro Renato e falei, ó, Renato, vamos juntar esse trabalho, não aí nesse trabalho, mas a gente no meu grupo de dança, eu queria que você pudesse criar as coisas e tal. E aí o Renato falou, se for pra ser palhaçada, não quer. Se for sério ou não é. Eu falei, não, vamos fazer. E aí ele escreveu o primeiro trabalho, que foi para o grupo, na sala de espera do Dr. Sigmundi.
Foi premiado em todos os lugares, ganhado todos os prêmios da época. Foi uma coisa louca, porque a gente chegava no festival, e as meninas todas lindas, maravilhosas, e de repente elas começavam a fazer maquiagem para ficar feias. E horríveis. e com figurinos horrorosos. E me dançavam com botas enormes, não com sapatilhas. O pessoal olhava e assim, nossa, o que é isso? E, tá. E a gente... Basta ver o seguinte, na época não existia categoria teatro dança. Entendeu? Tinha que entrar na categoria livre.
É, estilo livre, né?
Estilo livre. Depois começaram a fazer o estilo teatro dança.
Com a união profissional de Cláudio Alonso e Renato de Renzo, o Grupo Orgone passou a fazer parte da Associação Tantan, que mantém ainda outros grupos e projetos paralelos, como Encontros, a Trilha de Noel, o Café Teatro Holiday e a publicação Gozo Celestial.
Só que havia um problema que ainda precisava ser resolvido. O Orgone não tinha uma sede. Durante muito tempo, o grupo ficou sem local para se reunir e ensaiar suas peças. No começo, as atividades aconteciam em um pátio de brinquedos no Colégio Universitas e até mesmo em um galpão velho de propriedades do pai de um dos alunos, na região portuária. Segundo Cláudia, as apresentações eram feitas na rua.
E a gente ficou muitos anos ali dentro do Universitas ensaiando e, putz, mais de 300 pessoas passaram, entraram, fizeram, saíram, voltaram. E o grupo... Aí sim começou a ter uma identidade, porque a gente ganhava em tudo que era festival, porque os trabalhos sempre foram muito bem recebidos pelo público, porque a gente já fazia esse trabalho, que era o trabalho que vinha da Tantan. Então tinha, sempre teve com a gente, louco, cego, surdo, gordo, magro, deficiente, portador de síndrome. Mas a gente nunca importou isso, porque isso nunca importou para o Renato. E foi nessa escola que eu me criei com ele, na prática, no dia a dia, né? Sem ficar com teorias e... E é nessa escola que todos estão com a gente, vem se criando.
E foram justamente as apresentações na rua, embora criticadas por alguns políticos, que mais ajudaram a alavancar a proposta democrática do Orgone, de teatro por todos e para todos. O grupo visa a inclusão social, mostrando a arte como ferramenta de igualdade e de democratização da cultura. Para isso, se utiliza de diferentes elementos artísticos e técnicos da dança trazidos por Cláudia, além da filosofia oriental adotada por Renato.
E a seguir, comentários do ator Taná Correia e a criação do Café Teatro Holiday. Voltamos em instantes. Cláudio Alonso e Renato de Renzo precisavam de um espaço fixo para Orgone e a Tantan. Além do mais, Renato queria um local para exibir sua nova peça, Handmade Blues. Mas não podia ser um local qualquer. As características do espetáculo exigiam um cenário que remetesse a um cabaré, um local intimista.
Em 2003, após algumas negociações, a Prefeitura de Santos cedeu para o grupo, em regime de comodato, o terceiro andar do Teatro Municipal. Nascia o Holiday.
Foi a peça que deu origem ao Café Teatro Holiday. Porque essa peça, ela é uma peça que eu faço um resgate da vida e o homem brincando, fazendo um pouco de um clown urbano, né? De um palhaço urbano, que somos nós mesmos. E que é um pouco os cabarés que tinham na época do Voltaire, do Cabaré 13, do Dadaísmo, essas coisas todas. Então, a gente queria fazer isso dentro de um bar, dentro de um cabaré. E a gente andou por Santos inteiro procurando o local, não dava, porque as pessoas não tinham essa negócio, vou mudar meu bar para fazer a festa, vou mudar meu estilo para fazer essa festa, não dava. Aí a gente começou a procurar uma casa que pudesse adaptar. Achamos algumas ali na Amador Bueno, mas aí segurança, local para estacionar carro. Então a gente começou a falar assim, pô, no lugar de a gente fazer uma festa para as pessoas virem, a gente vai fazer uma festa para afastar as pessoas. E aqui nesse local, lá atrás, já foi um local da Tandan. Antes de ser Holiday. Que também é coisa que as pessoas não sabem. Numa época de um outro governo, esse espaço aqui foi oferecido para vários empresários de Santos para montarem um café, alguma coisa, e ninguém quis, falou que isso aqui não dava certo.
O Holiday surgiu por causa da festa e em função da necessidade de um espaço para juntar música, peça.
Não, para fazer a peça.
Para fazer a
festa. Só que a peça é uma peça com muita música, com muito blues, com muito jazz. Então a gente tinha, por exemplo, pessoas cantando no banheiro, pessoas cantando na varanda, pessoas cantando ali. Aí as pessoas iam entrando, eu contracenando com ele. Era um local que servia umas bebidas exóticas e tal, tudo no clima da peça. Só que as pessoas começaram a chegar cada vez mais cedo na peça. Entendeu? Com esse clima exótico, as pessoas se vestissem, só coisas mais pro lado do jazz, do blues e tal, né? Então as pessoas começaram a chegar muito cedo. Não só para ver a peça, mas para poder curtir o local. Quando terminava a peça, as pessoas ficavam aqui junto com os artistas, né? com os atores, nesse clima, né? De blues. Aí eu falei, gente, o pessoal está sem o que fazer na vida. O pessoal está necessitando de um espaço onde elas possam se conhecer, onde elas possam ficar, onde elas possam ter um outro clima e tal. Então foi aí que a gente começou a pensar em deixar, de fato, não só para a peça Red Made Blues, mas para outras peças, para outros encontros. E aí, então, nós começamos a abrir o Holiday toda sexta e sábado, independente da peça Red Made Blues, entendeu?
O Café Teatro Holiday é um bar de decoração lúdica, em que se realizam peças, apresentações, shows de música, palestras, filmes e manifestações populares. A cada noite, é abordado um tema relacionado a um clássico do cinema, do teatro ou da TV. O cenário está sempre sendo alterado e o público tem à disposição figurinos de época.
Lá, a palavra-chave é interação. Os garçons estão sempre vestidos a caráter. E o banheiro é um camarim unissex com uma cadeira de barbeiro. É lá também que o grupo ensaia suas peças e onde cerca de 220 alunos bolsistas participam das oficinas ministradas pelos monitores do Orgone. Andresa Luzirão, uma dessas monitoras, comenta sobre o trabalho.
Eu estou no Orgone há 11 anos, eu entrei, eu tinha 15 anos. Eu venho da dança também, eu fazia balé clássico. Mas eu tinha vontade de participar de um grupo que fosse um trabalho mais sério, que não ficasse restrita à aula, a fazer aula, né? Então eu queria participar de um grupo que tivesse estudo e tal. Então eu entrei no Orgone achando até que era um grupo mais focado na dança, embora eu também já tinha apreciação para o teatro. E estou aí há 11 anos, ali junto, né? E uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu penso, é que assim, que o Renato fala até, que independente independente se a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Independente de como for, todo o aprendizado que eu tive durante esse tempo, eu vou levar para a minha vida, né? Em qualquer área que eu tiver, em qualquer lugar que eu tiver, na família, relacionamento com os amigos, enfim, todo aprendizado que eu tive, porque o teatro ele é maravilhoso, né, nesse sentido de te dar disciplina, fora a bagagem que você acaba adquirindo com os estudos, com as pesquisas. E trabalhar no Orgone é muito legal por isso, porque o Renato ele sempre dá essa... é sempre o novo, sempre tá começando. Então eu tô há 11 anos, mas sempre uma renovação, é sempre um estudo diferente, nunca é igual, entendeu? É sempre o zerar de novo para começar de novo.
O Holiday abre para o público às sextas-feiras e sábados, a partir das 21 horas. Todo o dinheiro arrecadado no local é revertido para a Associação Tantan e serve para ajudar a manter as obras do Grupo Orgone.
Toda sexta-feira, quando você chega, é convidado a sentar lá na frente, tem cenas teatrais, tem pedaços de A Margem da Vida, tem Arthur Miller, tem Terence Williams, tem alguma peça que a gente está encenando na época. Por exemplo, agora está em casa, nós terminamos Arrabal, A Que Delícia de Guerra. Agora nós estamos fazendo uma cena que é da Morte do Cachorro Viajante, do Arthur Miller, né? Que é o casal da peça, que é o Will e Linda. Depois nós temos uma novidade que vem, é um deboche em cima de uma série de coisas, mas é uma banda da Glória, que é uma banda performática, que faz uma transformação nas músicas comerciais, então todas elas com muita crítica, com muita cutucação, porque sempre é o espaço do teatro, porque teatro sempre é político, né? Teatro sempre tem uma cutucação, né? Então, tem textos do Plínio Marcos, textos do Nelson Rodrigues, então sempre tem a peça teatral. E uma música. As bandas que tocam aqui, elas tocam geralmente 1h20. As pessoas não percebem, né? Mas é tudo esquematizadinho. A pessoa chega, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, depois tem a entrada triunfal, depois tem isso, lá, bom. Então, assim, quando tem todo o começo, aí a banda toca 1h, depois tem um intervalo onde tem mais alguns acontecimentos, por exemplo, no sábado nós temos circo. Nós temos um circo, um cara ótimo, um argentino maravilhoso, que entrou todo sábado fazer um número de circo, e a gente entra com poesias, pode ser grandes poetas, pode, por exemplo, o Whitman, por exemplo, é o que a gente curte como pesquisa, e a gente apresenta também cenas com poesias dele, e etc. Aí a banda volta para tocar mais 30 minutos ou 20 minutos, dependendo do gosto. É um teatro, começo, meio e fim.